bem-vindos ao Debate, nosso espaço para análise rigorosa e, claro, o confronto de múltiplas perspectivas sobre questões fundamentais.
Olá, é muito bom estar aqui de novo.
E, para começar a conversa de hoje, pensa no seguinte. Se você construísse o radar meteorológico mais avançado do mundo para prever tempestades, ele seria, bom, completamente inútil se os sensores lá no chão estivessem cobertos de lama.
Ou desligados, né? Com certeza. Seria um peso de papel gigante.
Pois é. E hoje, o nosso foco de análise é exatamente esse. Nós estamos olhando para os materiais e estudos sobre a implementação de ferramentas digitais e inteligência artificial na vigilância em saúde aqui no Brasil.
Um tema que, assim, levanta paixões e muitas dúvidas.
O nosso radar salvador, elas são capazes de mudar o paradigma de uma saúde reativa para uma preditiva? Ou será que estamos apenas jogando tecnologia de ponta na lama da nossa burocracia e fragmentação institucional?
É uma pergunta excelente.
Obrigada. E para deixar claro onde eu estou nessa discussão, a minha tese hoje é que essas ferramentas, sabe, apesar de todos os atritos, representam uma solução transformadora que força a transparência e, na prática, salva vidas de forma proativa.
Bom, e eu venho de uma perspectiva bem diferente. Para mim, a tecnologia ela é refém da nossa realidade estrutural. A infraestrutura digital, na melhor das hipóteses, é limitada pela nossa fragmentação sistêmica. E, na pior, ela é completamente neutralizada pelas falhas humanas.
Você foca muito no erro humano, né?
Totalmente, porque eu parto da premissa básica da ciência de dados, que é: dados ruins geram tecnologias inúteis. Sem resolver o fator humano, a gente não revoluciona nada. A gente sabe, apenas digitaliza a ineficiência.
Olha, eu entendo esse ceticismo. Eu mesma já fui assim. Acho que é o reflexo natural de quem convive com sistemas super complexos. Mas para estabelecer a minha posição inicial aqui, a gente precisa olhar para a capacidade mecânica intrínseca dessas novas ferramentas.
Uhum, a força bruta delas.
Isso. Não estamos mais na fase de, apenas trocar a ficha de papel pela tela do computador. Quando a gente analisa plataformas como o RoboLaura, que foca na detecção precoce de sepse nos hospitais, ou ecossistemas integrados como o Sinan e o Sipni, estamos falando de verdadeiros divisores de águas.
Mas, na prática, o que muda?
O que essa tecnologia faz na prática é forçar a transparência. Um prontuário eletrônico com rastreabilidade, ele impede a manipulação retroativa de dados médicos para encobrir falhas.
Ah, isso é verdade.
Algo que era, tipo, muito comum no papel. E mais do que isso, a capacidade de cruzar volumes imensos de dados muda completamente o jogo. Imagine poder associar dados climáticos a picos de internação por doenças respiratórias quase em tempo real. Ou rastrear a disseminação da doença de Chagas cruzando prontuários de municípios diferentes. A tecnologia opera numa escala de correlação que a mente humana simplesmente não consegue processar.
É uma visão empolgante, sem dúvida.
Ela nos permite chegar antes da crise estourar. Essa é a minha posição.
E eu respeito isso, mas a minha perspectiva, fundamentada no material que estamos analisando, foca exatamente no limite humano. O limite que sustenta ou derruba todo esse castelo digital. A inteligência artificial não faz milagres no vácuo, entende?
Certo.
Se um sistema não é alimentado corretamente, toda essa arquitetura maravilhosa desmorona. E por que ele não é alimentado? Pela falta de tempo crônica do profissional na ponta.
O plantonista exausto?
Exato. Pela resistência médica em usar múltiplas plataformas que não se conversam. Ou, como vemos em muitos casos, pela ocultação intencional de dados por parte de hospitais, que têm medo de sofrer punições da vigilância sanitária.
Mas você acha que isso neutraliza o sistema inteiro?
Olha, os relatórios gerados por sistemas gigantescos como o DataSUS acabam se tornando, como os próprios técnicos da área chamam, verdadeiros Frankensteins. São relatórios dinâmicos, coloridos, cheios de gráficos bonitos, mas que não têm utilidade prática, porque a base de dados é falha.
Espera, Deixa eu ver se entendi bem o peso que você está colocando nisso. Você está dizendo que o problema central não é o algoritmo do DataSUS errar uma previsão estatística, mas sim o fato de que a rotina do hospital, ou até um boicote intencional, corrompem o sistema antes mesmo de a IA começar a calcular?
Exatamente isso. A máquina não questiona a mentira ou a omissão humana.
Uhum.
Se a enfermeira, exausta, preenche o sistema com o mínimo necessário só para fechar o turno e ir para casa, a IA vai tomar decisões baseadas em um paciente imaginário, que só existe naquele dado incompleto.
Mas aí é que entra o pulo do gato tecnológico. E o exemplo do robô Laura, que o material cita lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, ilustra perfeitamente como a IA contorna essa exaustão humana.
Como assim?
O sistema não fica esperando um médico sentar, tomar um café e filosofar sobre o estado do paciente para digitar um textão no sistema.
Uhum.
A máquina capta os sinais vitais que já estão sendo monitorados pelos equipamentos físicos. Ela varre essas informações a cada 3,8 segundos.
Certo, mas...
Deixa eu só concluir a mecânica da coisa, porque isso é vital. Como a IA descobre a sepse antes do humano? Ela não olha só para a queda de pressão. Ela cruza instantaneamente uma microalteração na frequência cardíaca com o volume de urina e a idade do paciente.
Correlações que a gente não faz rápido.
Isso, e compara com o histórico de milhões de outros pacientes no banco de dados. É uma correlação multidimensional, em tempo real. Uma mente humana, por mais brilhante que seja um médico intensivista, não consegue fazer essa matemática a cada 3 segundos para, sei lá, 30 pacientes na UTI ao mesmo tempo. A IA não espera o humano agir. Ela enxerga o padrão invisível e avisa que é hora de intervir.
Olha, eu compreendo a sofisticação mecânica. É brilhante. Mas eu não compro essa ideia de que a IA age de forma independente da falhabilidade humana.
Por que não? Ela atua nos bastidores?
Veja bem, o robô Laura só consegue cruzar a queda de pressão com a função renal a cada 3,8 segundos porque um ser humano, o desenvolvedor, junto com a equipe clínica, parametrizou de forma exaustiva o que constitui um risco.
Claro, existe uma calibração inicial.
E mais, vamos sair do ambiente super controlado de uma UTI de ponta. Vamos para a realidade da atenção básica, que é onde a vigilância em saúde no SUS realmente acontece.
Ok, vamos para o posto de saúde, o famoso postinho.
Pense em um atendimento primário lá. O paciente chega sentindo um mal-estar. Se o médico, na pressa, relata no sistema apenas que o paciente acordou com dor de cabeça e caminhou até o posto,
uhum.
Faltando informações.
Exato.
Sem registrar minúcias como o nível de estresse recente, a ingestão de água ou o histórico familiar de picos hipertensivos, o sistema fica completamente cego. Você pode ter o algoritmo mais avançado do Vale do Silício rodando no posto de saúde.
Mas isso não é um problema do algoritmo.
Mas afeta o resultado. Se a base de dados não contém aquelas informações cruciais e específicas, os relatórios preditivos não dizem absolutamente nada. O sistema só lê o que o humano achou que valia a pena registrar naquele momento de pressa.
Eu vejo a sua lógica. É como a analogia do motor e do combustível que a gente estava usando, certo?
Perfeito. É isso mesmo.
Eu penso nessas ferramentas de IA como um motor de altíssima performance. Se colocarmos combustível adulterado ou pela metade, que seriam esses dados incompletos da atenção básica, é lógico que o motor vai falhar. Mas a minha provocação para você é: não estaríamos sendo céticos demais focando apenas na qualidade do combustível momentâneo e ignorando o fato monumental de que, tipo, pela primeira vez na história da saúde pública, nós finalmente construímos o motor? Antes, a vigilância epidemiológica dependia de notificações em fichas triplicadas de papel que, fisicamente, levavam semanas para cruzar a cidade num malote. A gente não tinha nem como saber que precisava do combustível, entende?
Olha, essa é uma boa provocação. Ter um motor é um avanço, eu concordo plenamente. Mas de onde vem o combustível para esse motor? E mais importante, quem é obrigado a buscar esse combustível?
O profissional de saúde.
Sim, mas na ponta, a realidade do médico do SUS não é lidar com um único tanque bonitinho. E isso nos leva a uma questão que o material base explora muito bem, que é a fragmentação institucional da vigilância em saúde.
Você se refere às divisões internas da vigilância, né?
Sim. A vigilância em saúde não é um órgão único e harmonioso. Ela é historicamente dividida em quatro áreas: a epidemiológica, a sanitária, a ambiental e a saúde do trabalhador.
Que muitas vezes não conversam.
Na prática administrativa, muitas vezes essas áreas funcionam como feudos independentes. Nos grandes centros, elas estão em prédios separados, com diretores que mal se falam. Em municípios pequenos, às vezes um único coordenador acumula três áreas, mas a epidemiologia fica isolada num outro canto.
E como isso afeta a coleta de dados, na sua visão?
Afeta porque os sistemas digitais foram criados como espelhos dessa burocracia. O médico especialista te atende via consórcio intermunicipal, por exemplo, não raramente ele é forçado a alimentar dois ou três prontuários eletrônicos diferentes na mesma consulta.
É, o retrabalho é real.
Ele digita no sistema do consórcio, depois precisa redigitar tudo no sistema do município. Isso gera um retrabalho profundo, maçante. E qual é a resposta natural do ser humano diante do retrabalho irracional?
A subnotificação.
Exato. Ou preenchimento displicente, o famoso copia e cola. Como a gente pode garantir um combustível de alta qualidade para o seu motor de altíssima performance quando o processo exige que o profissional vença uma verdadeira maratona burocrática em plataformas que se recusam a dialogar?
Olha, eu concordo que essa fragmentação é um gargalo absurdo. Seria loucura negar isso. Mas eu vejo a solução exatamente no oposto do que você está descrevendo.
Sério? Como assim?
Essa ideia de que os sistemas vão perpetuar os feudos ignora o fato de que as novas atualizações estão forçando a convergência. Eu gosto de usar a seguinte imagem. No passado, a vigilância em saúde era como um prédio, onde cada andar falava um idioma diferente e não havia escadas.
Boa analogia.
A epidemiologia lá no segundo andar não fazia a menor ideia do que a saúde ambiental investigava no terceiro. O sistema digital integrado não é só um interfone entre eles. Ele derrubou o teto.
É uma metáfora forte. Mas me dê um exemplo prático de como esse teto caiu?
Claro. Vamos pegar o caso da leptospirose citado no nosso material de apoio, que envolve profissionais de limpeza urbana. Três gares do mesmo caminhão faleceram de forma súbita.
Ah, sim. Um caso clássico de falha de diagnóstico inicial na urgência. A leptospirose, se não for diagnosticada e tratada com antibiótico nos primeiros dias, é altamente letal.
Exatamente. Mas veja como o sistema de vigilância reage hoje em comparação com o passado. Quando o óbito ocorre, o hospital precisa emitir a declaração de óbito, que vai para o SIM, o Sistema de Informação sobre Mortalidade.
Uhum.
E aí a tecnologia brilha. O SIM não aceita mais apenas colocar uma parada cardiorrespiratória genérica como causa primária. O algoritmo exige a cascata de causas, as causas secundárias e o histórico ocupacional. Quando a suspeita ou confirmação de leptospirose em três garis entra no sistema, o alarme não toca só no andar da epidemiologia.
Ele aciona as outras áreas simultaneamente.
Bingo! A saúde ambiental recebe um alerta no painel porque precisa investigar imediatamente a rota daquele caminhão onde há descarte irregular de lixo e proliferação de roedores.
Certo.
E a saúde do trabalhador recebe o alerta porque precisa fiscalizar a empresa terceirizada sobre o fornecimento de equipamentos de proteção individual, tipo luvas e botas. Tudo isso conflui no mesmo banco de dados. O digital, ele não respeita a vaidade dos diretores dos prédios separados.
Ele força a mão da gestão.
Isso. A notificação no sistema força a integração da investigação. É o que os técnicos chamam de montar a árvore de causas. No passado de papel, essas notificações de óbito ficariam presas no arquivo morto de um hospital para sempre.
Olha, faz sentido na teoria. O cruzamento automático realmente força a ação conjunta. Mas e quando o hospital ou a instituição simplesmente se recusa a acionar o alarme?
Se recusa.
Sim, porque o seu argumento pressupõe que todo mundo quer apertar o botão de emergência. A realidade é que o digital esbarra no instinto humano e institucional de autopreservação, na cultura do medo.
Mas como assim? Omitir uma doença de notificação compulsória é crime?
Pode ser crime no papel, mas a omissão velada é uma prática diária.
O material base relata muito claramente que a notificação de IRAS, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde.
O que a gente conhece como infecção hospitalar.
Isso é um campo de batalha silencioso. Hospitais privados de grande porte frequentemente resistem e até boicotam o preenchimento do SINAM, que é o Sistema de Notificação do Ministério da Saúde. E por que eles fazem isso?
Para não atrair a fiscalização.
Precisamente, porque se eles relatam com precisão que tiveram 10 casos de infecção por sonda vesical na UTI neonatal, o sistema que você tanto elogia vai disparar um alerta. E o que acontece no dia seguinte?
A vigilância sanitária bate na porta do hospital para inspecionar.
E pode interditar a UTI. Eles veem a transparência digital não como uma ferramenta maravilhosa de melhoria contínua, mas como uma penalidade garantida que vai afetar os lucros e a reputação do hospital.
Entendo o ponto.
O boicote não é uma falha técnica de "ai, esqueci a senha do sistema". É uma decisão institucional consciente de esconder o lixo debaixo do tapete. A tecnologia sozinha não consegue arrancar a verdade de uma diretoria que decidiu mentir.
Olha, eu entendo essa visão, mas eu não compro muito essa ideia de que os hospitais continuam mentindo impunemente hoje em dia. Esse argumento subestima muito as travas financeiras e de rastreabilidade que a própria tecnologia impôs na última década.
Travas financeiras?
Sim. Deixe-me explicar como a mecânica dos sistemas antifraude funciona hoje. Para quem não está no dia a dia da gestão do SUS, existe um sistema chamado SIGTAP, que é, em linhas gerais, a tabela mestre de procedimentos, regras e preços do Ministério da Saúde.
Ah, famosa e defasada tabela do SUS.
Defasada em valores, talvez, mas implacável em regras. No modelo antigo, tínhamos a fraude rústica da produção de internamento, onde o hospital preenchia fichas de papel dizendo que tratou 100 pacientes para bater meta e receber dinheiro, mesmo com os leitos vazios.
Verdade, isso era mato. Hoje, com o prontuário eletrônico interligado, se o hospital tenta dizer que um paciente ficou 15 dias internado por um procedimento simples, o sistema cruza o tempo de permanência, o CID da doença, os medicamentos dispensados pela farmácia virtual e a média histórica daquela região.
Uhum. Se a matemática não bate milimetricamente, o sistema trava o faturamento de forma automática. O hospital simplesmente não recebe. A fraude rudimentar e a manipulação retroativa de prontuários foram sufocadas pela arquitetura do software.
E tem mais, tá? A transparência não depende mais exclusivamente da boa vontade institucional. Você está falando das ferramentas voltadas para a população?
Sim. A tecnologia criou atalhos que contornam o boicote do hospital. Plataformas como o Notivisa e o Vigimed da Anvisa não dependem do médico. Elas empoderam o cidadão.
E como o cidadão usa isso?
Se eu tomo um medicamento e tenho uma reação adversa grave ou compro uma pomada cosmética que causa queimadura, eu, como paciente, entro no sistema do meu celular e notifico diretamente o órgão regulador. Essa informação vai, inclusive, para a base de dados da Organização Mundial da Saúde. A tecnologia, sabe, ela descentralizou o poder de vigiar.
O empoderamento do cidadão pelo Notivisa é louvável no papel. Mas, sendo pragmático aqui, qual é a porcentagem da população brasileira que sabe o que é o Notivisa? Ou que tem o letramento digital para preencher um formulário da Anvisa?
É um desafio de acesso, claro.
Isso nos devolve com violência para a barreira cultural. E eu quero mergulhar fundo no exemplo que o material nos dá sobre a resistência cultural, que, para mim, é a prova cabal de que a tecnologia não muda comportamento por osmose. Vamos falar do aplicativo Saúde Já, da Prefeitura de Curitiba.
Esse é um caso muito interessante. É um aplicativo muito premiado, inclusive.
Premiadíssimo e com razão. A mecânica dele é fantástica. Ele permite o agendamento prévio do primeiro atendimento, mostra as vacinas pendentes e já organiza a triagem para que, quando o paciente chegar ao posto, o enfermeiro já tenha todo o perfil de risco na tela. Teoricamente, isso resolveria um dos maiores gargalos visuais e políticos da saúde pública: o fim das filas nas madrugadas.
Sim, a ideia era acabar com as filas. E na prática?
Na prática, você vai a uma unidade de saúde em Curitiba num dia frio e vê o que acontece. O paciente idoso tem o aplicativo instalado. O filho dele agendou a consulta para as 8h30 da manhã. O celular diz claramente: chegue com 15 minutos de antecedência.
E ele não chega nesse horário?
Não. Às 4 horas da manhã, lá está o paciente, enrolado num cobertor, formando fila na frente do posto fechado. E por quê? Porque o trauma histórico, a memória geracional daquele cidadão em relação ao SUS, grita no ouvido dele: se você não garantir o seu lugar fisicamente na calçada, você vai ficar sem a sua ficha e vai morrer na fila.
Nossa!
A crença cultural é mais forte que a notificação em push do smartphone. A ferramenta digital não apaga o medo construído ao longo de décadas. A cultura, como dizem no mundo corporativo, engole a tecnologia no café da manhã.
Uau! Isso é a definição perfeita de choque cultural. O paciente tem a porta de entrada do SUS literalmente no bolso, mas a memória dele exige o sacrifício presencial. Eu confesso que a mudança de cultura é lenta, angustiante, mas a gente não pode usar o tempo de adaptação, essa dor do crescimento, como argumento para dizer que a ferramenta não funciona ou que o esforço é inútil.
Eu não digo que é inútil, mas que é superestimado sem o lado humano.
Mas pensemos no CIPNI, o Programa Nacional de Imunizações. Antes da digitalização robusta, o governo dependia quase que exclusivamente do que a rede pública registrava. Se uma criança fosse vacinada numa clínica de luxo particular, essa informação ficava perdida para sempre numa carteirinha de papel guardada na gaveta da mãe. O Estado achava que a criança estava desprotegida.
O que mascarava a nossa real cobertura vacinal, de fato.
Perfeito. E hoje? A ferramenta digital obriga a clínica privada a inserir a dose aplicada diretamente no sistema do CIPNI em tempo real. E qual é o ganho colossal disso? O gestor público passa a ter uma visão macro e real de quem está imune na cidade. Isso muda o planejamento de uma campanha de vacinação contra o sarampo, por exemplo, e afeta a distribuição de bilhões de reais.
Uhum.
Sim, as clínicas reclamaram no início, houve resistência ao preenchimento, mas a imposição técnica venceu e gerou um benefício estrutural incontestável para a saúde pública do país. O dado digital destruiu a invisibilidade do paciente da rede privada.
O CIPNI realmente representa um salto, eu reconheço. É um excelente ponto. Mas perceba um detalhe crucial no que você acabou de dizer. Você disse: a ferramenta obriga a clínica privada.
Sim, pelo sistema.
Mas a tecnologia, por si só, não bateu na porta da clínica de luxo. Foi necessária a figura de autoridade, a canetada da vigilância sanitária, exigindo cumprimento, sob pena de multa ou fechamento. O que só reforça meu argumento central. A máquina não é autossuficiente. Ela é dependente da governança humana.
Eu não discordo da necessidade de governança.
E quando a gente eleva esse debate para a extração de conhecimento via inteligência artificial, o buraco é mais embaixo.
Como assim?
Você diz na interpretação dos dados?
Exato.
O entusiasmo do setor de tecnologia com os painéis dinâmicos frequentemente ignora que extrair respostas de um sistema aberto exige algo que nenhuma IA possui, que é o pensamento crítico epistemológico.
Certo.
Imagine um gestor de saúde estadual que acabou de receber o login para um novo painel preditivo super avançado. Se ele, sem treinamento epidemiológico adequado, pedir para o sistema cruzar dados de incidência de tuberculose de um estado inteiro, sem delimitar recortes vitais como geografia, condições de habitação prisional ou faixa etária, a máquina vai trabalhar perfeitamente.
Ela vai processar o que foi pedido.
Exato. Ela vai cuspir um gráfico maravilhoso, super colorido e absolutamente inútil. Porque a IA não elabora a pergunta correta. Ela apenas reflete matematicamente a ignorância ou a genialidade do inquiridor.
Faz sentido. A máquina não entende o contexto social, né? Ela entende as variáveis que lhe são dadas. A parametrização humana é vital, concordo. Se eu estou monitorando a dengue, a IA precisa que eu informe que a relação não é apenas com o calor, mas com o ciclo de chuvas e água parada.
Exatamente.
Mas sabe qual é a grande beleza do nosso momento atual? Os sistemas de nova geração estão sendo arquitetados justamente para mitigar até essa falta de habilidade do usuário na ponta.
Como?
Vamos olhar para o aplicativo Meu SUS Digital. Ele foi desenhado em uma interface que condensa de maneira intuitiva desde a carteira de vacinação até o acompanhamento do programa Dignidade Menstrual. É um esforço ativo para traduzir a complexidade em algo digerível tanto para o cidadão quanto para o médico do postinho.
Acessibilidade visual.
Isso. Aquela fragmentação institucional que você apontou muito bem, ela é real, claro, mas está sendo lentamente dissolvida por uma força maior, a nuvem. O dado parou de ser um papel esquecido numa gaveta mofada no interior. Ele subiu para uma rede nacional que permite, finalmente, enxergar o Brasil em tempo real.
Olha, o potencial dessa nuvem nacional é indiscutível. Mas para encerrar a minha linha de raciocínio hoje, eu reitero que não podemos nos deixar cegar pelo brilho da tela.
Uhum.
A verdadeira limitação da vigilância em saúde nunca foi o cabo de rede ou a falta de processador. Sempre foi organizacional, política e humana. Ter os dados hospedados na nuvem mais segura do mundo não resolve o problema de um surto agrícola se a equipe local, que ganha pouco e trabalha em dobro, decidir não preencher a notificação por puro cansaço.
O fator humano novamente.
Sim, se nós não capacitarmos pesadamente as pessoas na ponta e se não demonstrarmos para o médico plantonista que preencher exaustivamente o SINAM realmente resulta em verba e em políticas públicas para o hospital dele, o sistema continuará operando com uma fração ínfima do seu potencial. Sem superar o medo institucional da transparência e sem tratar o profissional de saúde com a mesma atenção que damos ao algoritmo, a nossa infraestrutura tecnológica multibilionária será apenas um monumento caríssimo à nossa ineficiência.
É uma advertência pesada, mas extremamente necessária. E para sintetizar o meu lado desse debate, eu mantenho a minha convicção de que, mesmo enfrentando plantonistas exaustos, filas às 4 da manhã e diretorias de hospitais aversas à transparência, a infraestrutura que a tecnologia impõe é um caminho sem volta e altamente benéfico.
É uma força transformadora, eu admito.
As ferramentas digitais e a inteligência artificial não são espelhos passivos dos nossos defeitos. Elas são agentes catalisadores. Um prontuário eletrônico interligado trava o sistema e impede um erro de medicação que mataria um paciente hoje. Um alerta preditivo do robô Laura chama a equipe antes de a falência múltipla de órgãos começar. Essa fricção, essa dor que você narra, para mim, não é o fracasso da tecnologia, é o som ensurdecedor de um modelo velho, opaco e analógico, sendo forçado a entrar no século XXI.
Sabe, esse é um ponto onde a gente encontra uma base de convergência sólida. A tecnologia, por mais espetacular que seja, ela não tem o dom de substituir o raciocínio clínico afiado e nem a coragem de implementar uma política pública difícil. Ela otimiza o radar, sim, mas exige da gente uma vigilância constante e ética sobre as próprias máquinas que nós criamos para vigiar nossa saúde.
Com certeza. Fica evidente para todos nós que a fronteira final da saúde pública no Brasil não será cruzada apenas por um grupo de desenvolvedores brilhantes lançando, sei lá, o próximo algoritmo mágico. Essa batalha será vencida ou perdida na complexa negociação humana do dia a dia, para convencer aquele gestor, aquele enfermeiro e aquele paciente de que a transparência dos dados é a nossa melhor vacina contra o caos.
Exatamente. O trabalho agora é calibrar o coração de quem digita, tanto quanto calibramos o software que processa.
Perfeito. Retomando nossa reflexão de abertura, nós, sem dúvida, estamos construindo um radar meteorológico de saúde pública que é uma verdadeira maravilha da engenharia digital. Mas a grande provocação que fica para você, nosso ouvinte, avaliar é: na sua comunidade, no hospital do seu bairro, os sensores no chão estão captando a tempestade real que se forma? Ou será que eles continuam soterrados pela lama da burocracia, do medo e do hábito?
Não há respostas fáceis.
Nenhuma. Continuem questionando as certezas, continuem explorando as perspectivas. Até a próxima.